21 horas na Grande Florianópolis. A partir desse instante, passa a operar do estádio Orlando Scarpelli o projeto Rádio Universidade, concatenado, operado e salvaguardado pelos alunos do curso de Comunicação Social, Habilitação e Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse que vos cumprimenta, em nome de toda a equipe, Ronaldo Pedrini. Partimos de imediato para o Boa Noite de Cleia Machado, que tem, inclusive, um histórico para os ouvintes da FM Universidade, ZYJ895, operando no 104.8 MHz. Boa noite, Cleia.
A torcida do Vasco e a do Figueirense, que estão neste momento, um momento muito triste para todo o país, da morte do nosso presidente Tancredo Neves. O pessoal está aqui junto, vibrando com o Vasco e com o Figueirense.
Então, Rádio Universidade, chamando agora o repórter Luciano Bittencourt. Boa noite, Luciano.
Boa noite, Ronaldo. Boa noite, público esportivo da nossa Rádio Universidade.
Agora, boa noite. As informações primeiras também dele, Enio César da Silva. Boa noite, Enio.
Boa noite, Ronaldo. Boa noite, ouvintes deste projeto Rádio Universidade.
De Sérgio Machado para os ouvintes da Universidade.
Boa tarde, senhores ouvintes. Boa tarde, boa noite, ouvintes da sua Super Universidade. Estamos aqui para mais uma cobertura de um jogo, hoje amistoso, mas de muita importância para o futebol catarinense, na medida em que ele vai avaliar a diferença, a defasagem que existe entre o futebol catarinense e o futebol carioca. Certamente um dos melhores futebol do país.
E agora o cumprimento inicial também dele, que narra o segundo tempo para você da partida entre Vasco e Figueirense, Áureo Mafra de Moraes.
Boa noite, Ronaldo, boa noite, ouvintes, boa noite, nossos repórteres, nossos setoristas, e o meu boa noite especial a Sérgio Machado, que preocupa-se também com o esmero vernacular, como ele próprio diz.
É, tentativa em procurar da Carlos Alberto, mas o Luiz Carlos cercou a bola. Ela perdeu pela linha de fundo, tiro de meta para o Avaí, 0-0.
Trabalhando o Delor Toscano, trabalhando o Avaí por lá. O Fábio Gadotti, boa tarde, Fabinho.
Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde a toda a equipe da Rádio Universidade.
E foi assim, tropeçando nas pernas curtas de quem está começando, que 8 alunos de jornalismo se lançaram na experiência de uma equipe esportiva. Queriam ser radialistas, ou pelo menos, usar essa linguagem. Mas afinal, que linguagem é esta? No início, imperavam os prefixos longos, as chamadas produzidas e impostadas na voz do locutor.
Alô, Brasil. Essa é a PRG8, Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
Era a época de ouro do rádio brasileiro. A linguagem, portanto, era exclusiva e única. Cada apresentador tinha seu próprio estilo, sua marca registrada. Exemplo mais claro, o repórter Esso.
Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. Terminou a guerra, terminou a guerra.
Décadas de 50 e 60, quase a televisão. E com ela, a difícil arte de segurar o ouvinte, de fazer com que o homem mantivesse o ouvido grudado no aparelhinho. A novidade é a tela, mesmo que em preto e branco. Olhos, não mais ouvidos, comandam os sentidos. Surge a necessidade de novas linguagens, ou pelo menos, de inovações na antiga, através de jingles, vinhetas e um contato mais direto com o ouvinte.
Cebola, cultura no esporte.
Às 3 horas com mais 5 minutos, amar é que vale a pena, de toda e qualquer maneira. Se você ama, então a gente, juntos, transamos e amamos.
Meu amor, primeiro, era
aparecem quase que automaticamente os manuais de conduta em rádio. Em um, da Rádio Guaíba, passam a existir as normas de redação. O boletim de esportes, por exemplo, determina que a cabeça do texto deva trazer sempre a notícia principal, ou então que se deve adotar um tom pessoal na leitura. Tudo isso quando o assunto é esporte. Mas deixando de lado os antecedentes, chegamos ao presente. Atualmente, evoluiu a televisão, evoluiu o ensino e, é claro, o aprendizado da comunicação. Há 10 ou 20 anos, um operador de rádio passava a redator, depois a produtor e, por fim, a animador. Mas hoje, com a proliferação de cursos de jornalismo e com a prática do rádio em seus currículos, saem da universidade os novos radialistas. E com eles, surge a evolução da linguagem e a pergunta. Experiências como a da rádio em FM poderiam ser uma arrancada no sentido de uma inovação no rádio esportivo? Como os estudantes encaram essa proposta?
Eu acho que só é válida, né? Porque, além de rádio, se fosse possível de se criar um grupo de televisão, ou mesmo até de uma mídia impressa, né?
Eu acho que uma iniciativa dessa é ótima, né? Acho que a gente tem que procurar casar a teoria que a gente recebe dentro de um curso e a prática que se passa lá fora.
Sem dúvida alguma, é uma iniciativa fabulosa. Acredito que o curso de jornalismo não só tem como deve se expandir, sair de dentro desse espaço físico e tanto em rádio como em jornal, qualquer outro meio de comunicação.
Eu penso que esse tipo de iniciativa é exatamente aquilo que é a proposta de um curso de comunicação, ou aquilo que é a proposta da universidade, que deveria ser, ou seja, voltar para o social, voltar para o movimento social, para as atividades que estão acontecendo no seio da comunidade, seja movimento reivindicatório, seja movimentos culturais, esportivos, lazer, etc. e tal.
Inovar ou reproduzir? A questão sai dos microfones e passa para as salas de aula. Como se pode renovar a linguagem? Existe uma linguagem própria para o rádio? O que pensam os professores?
Eu não acredito que exista só essa técnica. Acho que ela é uma técnica que ela tem alcançado um grande sucesso.
Não, eu não considero que seja insubstituível nem que seja única. Apenas que é um certo patrimônio de oralidade que se construiu, que se copiou, que se reproduziu e que se leva à exaustão.
Não, ela não é insubstituível e eu acho que ela que deve se procurar substituí-la, inclusive, porque mudou muito o rádio do início dele no Brasil para hoje. Quer dizer, o rádio esportivo no Brasil, no início, ele era a única forma das pessoas terem a narração do que estava acontecendo em campo, né? Dos grandes jogos, que eram um fenômeno de massa que já mobilizava pessoas até mais no passado do que faz hoje, né?
A verdade é que nada de novo em termos de linguagem foi feito. Mesmo em uma experiência considerada pirata, onde se abriam as possibilidades de inovar, se reproduziam simplesmente as mesmas frases e os mesmos chavões usados por profissionais.
Atenção, deixou trocado de ataque, aqui do destino, não fala com o Luiz Alberto, a bola foi retrada, mal por Israel, saiu o goleiro, pensei, entrou o ponteiro, chutou pro gol!
E da mesma forma que os donos do espaço falavam, assim também os estudantes em experiência reproduziam.
Miranda pôs na frente para o Flávio Roberto, vai tentar repor para dentro da área, é Toninho, efetua o cruzamento, vai chegar na cabeça de Catatau, sobrou o Flávio Roberto, foi para o gol!
De qualquer maneira, os caminhos estavam abertos, ou melhor, os portões dos estádios estavam abertos. Profissionais de rádio independentes da sintonia apoiavam o projeto, mas unicamente enquanto reprodutor e possível continuador de suas lições, nunca enquanto inovadores. O campo estava ocupado pelos mestres. Aos alunos, cabia ocupar os espaços que ficassem vagos, não criar novas lacunas. Conselhos e apoio, apenas isso.
Como profissional da área esportiva há 23 anos, eu entendo que é chegado o momento de nós aqui em Florianópolis, que tem hoje seguramente talvez um dos piores rádios de Santa Catarina, encontrarmos as melhores soluções
para que os novos profissionais encontrem as suas condições melhores e maiores para o desempenho de suas atividades.
Eu fico realmente bastante emocionado, né? Eu que me formei também em comunicação recentemente, não tem nenhum ano, né? E lá pela Federal do Rio de Janeiro. E fico assistindo isso aqui até com uma certa inveja, né? Porque no Rio de Janeiro a gente transava, levava o trabalho de rádio, mas de uma maneira absolutamente precária.
O jovem, ele tem uma vantagem e uma desvantagem na sua faixa de idade. O jovem não sabe esperar, o jovem tem muita pressa. E pedir para que o jovem tenha um pouco de paciência é quase que uma imbecilidade. Mas na realidade, o jovem tem que meditar bastante e encarar com realismo o futuro que às vezes chega tão depressa.
Mas com tantas oportunidades, por que não acionar um novo modelo de como se falar em rádio? Na verdade, existiam e existem muitas dificuldades para se implantar uma nova linguagem, principalmente no meio dos esportes. Aí, os profissionais têm muito tempo de experiência. A prática, no seu entender, vale mais que a formação acadêmica. E nos cursos, as técnicas de rádio são as mesmas praticadas no ambiente externo às salas de aula. Assim, o que se faz é reproduzir a mesma linguagem. Mas qual é realmente o papel de um curso de jornalismo? Reproduzir ou combater a linguagem? O que dizem as pessoas que vivem o curso?
Acho que não é nem reproduzir nem combater. Eu acho que é justamente isso, é dosar, né? Dosar as coisas, tá?
Especificamente na questão do rádio, eu acho que o curso de jornalismo tem a função de mostrar, tem um compromisso histórico, de mostrar como é feito, né? Ou como foi feito até então e como é feito, como se desenvolve essas linguagens, né? Também...
Eu acho que imitar é mal, combater pior ainda. Porque eu acho que combater não é uma coisa que já é tradição, o estilo do rádio esportivo se transmitir daquela forma, com um narrador vibrante, aquela linguagem tradicional. Mas eu acho que inovar seria uma tarefa fora de série, porque você teria que criar. E afinal de contas temos cento e poucas cabeças pensantes aqui dentro, eu acho que esse trabalho poderia ser feito.
Em primeiro lugar, eu acho que o curso, os alunos, né, o curso em si, deve entender o porquê dessa linguagem, como ela atua junto ao público.
O curso tem por função preparar jornalista profissional, tá? Na especialização de rádio que ele vai ter, na formação de rádio, ele tem que aprender a fazer rádio jornalismo, tá? Se depois ele vai se bifurcar ainda, trabalhar só com notícias, no modelo clássico noticioso, ou vai trabalhar com noticiário de esportivo, ou com qualquer outro tipo de noticiário que possa ser criado em rádio, tá? Isso já é problema do profissional no mercado de trabalho ou do mercado com relação ao profissional que está recebendo.
A universidade no Brasil, ela... Eu acho que daí não tem só a ver com rádio ou só com esporte, mas de modo geral, ela tem que ser um lugar onde tu possa criar. Não vai ser no mercado de trabalho, tu inserido dentro de uma rádio, que tu vai ter possibilidade de levar ideias adiante, ou de trabalhar, ou de buscar novas formas. Tu precisa de um espaço próprio para isso, e esse espaço é a universidade. Na rádio, tu vai reproduzir o que está sendo feito, porque tu vai estar sob diversas pressões, não é? De patrocínio, de trabalho, de chefia. Então, é necessário que os cursos de jornalismo sejam espaços de criação.
Enfim, assim como existem espaços para serem ocupados por novos profissionais, assim como portões estão esperando por serem abertos, assim como surgem chances de se explorarem novas e revolucionárias linguagens, assim também rádios piratas ou não, livres ou não, convencionais ou não, sempre vai existir para elas um público e uma plateia, de ouvido colado na caixinha e uma voz pronta para estourar na latinha. Um momento sublime, esperado por muitos. Fica no ar a questão: como fazer para que a linguagem se renove, para levar à torcida brasileira uma nova forma de se gritar?
Atenção, desceu Jair, bateu a paquete, rolou para Pelé, atenção Pelé para Carlos Alberto, livre a bomba para o goleiro!
Pra frente, Brasil, no meu coração.
O desenvolvimento deste projeto de conclusão de curso só foi possível graças à colaboração de 4 pessoas em particular e de muitas de um modo geral. Agradeço a Cleia, ao Ronaldo, Enio e Luciano, em especial, e a todos os jornalistas, esportistas e companheiros destes 4 anos em busca da nossa verdade. Orientação, professor Paulo Brito. Operação técnica, Luciano Bittencourt e Enio César da Silva. Produção, redação e apresentação, Áureo Moraes. Florianópolis, dezembro de 1987.